Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
Bem, a gente vai conversar com o Rodrigo Jamal, ele que é diretor executivo da Elos Cross Marketing. Antes de mais nada, é uma satisfação falar com você. A gente tem um público muito diversificado, os nossos ouvintes são muito diversificados e a gente tem alguns que são estudantes. Eu queria que você falasse primeiro, antes de falar da tua empresa, o conceito de Cross Marketing, o que é isso?
Bom, Débora, primeiro, super obrigado pela tua cordialidade, juntamente do podcasting, de estar abrindo esse canal para a gente contar um pouquinho da nossa história. Né? Vamos lá, vamos começar um pouquinho do conceito de cross-marketing. Hoje em dia, praticamente quando a gente começou a formatar a nossa empresa, né? A gente passou por um processo, começamos no mercado de below the line, né? Muito focado a promoção, focado a ações promocionais, mas o mercado cresceu bastante, muitas empresas entraram, empresas multinacionais entraram, e como todo empreendedor, você tem que olhar para o mercado e descobrir um caminho inovador para a tua empresa. Né? E aí vim estudando o que a gente poderia estar reformulando a nossa empresa, como fazer isso, né? E parti para um princípio de hoje praticamente os anunciantes, eles partem por um princípio que houve uma movimentação nas agências de publicidade para um serviço full service. Muita gente, as empresas de publicidade acabaram adquirindo empresas promocionais e hoje você vê uma movimentação grande de, além de empresas promocionais, empresas de marketing direto e tudo. Isso é um movimento de cross-marketing. Cross-marketing, na realidade, é você cruzar oportunidades dentro de um nicho ou de um ambiente, né? Quer dizer, você vê uma oportunidade interessante, seja ela promocional, publicitária, e você muitas vezes linkar essas ideias num ciclo único de ação. Então, foi onde a gente começou a crescer, começou a desenvolver projetos com um conceito full, né? Um conceito de uma visão ampla do mercado, não apenas uma ação promocional, mas como é que aquela ação promocional poderia estar linkada a uma campanha, que poderia estar linkada a um marketing direto, que poderia estar linkada a uma ação de relacionamento. Isso é fazer cross-marketing, é você estar visualizando as oportunidades, né, que se tem em cada nicho e, em cima disso, você está criando ações focadas para os nossos clientes.
E a Elos está de olho, tem as ações voltadas para determinado nicho, para determinado segmento ou não?
A Elos hoje ela tem três pilares bem, bem claros. O primeiro pilar que ela tem seria no canal que a gente chama de patrocínios, né? Então, o que hoje a gente vê estudando muito o mercado, vê estudando muito os executivos, a gente está descobrindo que um polo enorme de oportunidade que se tem hoje no mercado é você fazer ações focadas nas pessoas, criar momentos diferenciados, criar momentos únicos nas pessoas, para as famílias. O executivo hoje trabalha 14, 12 horas numa empresa, né? Então, ele quando está no momento de entretenimento dele, ele precisa estar com a família dele, com o filho, com a esposa, e a gente está ligado nesse mercado. Então, o que a gente pretende fazer, justamente por uma pesquisa que a gente identificou aqui? Hoje em dia, os executivos estão cada vez mais focados em desenvolver ações, né, visando a estar com a família, ou estar com o filho, ou a criar um momento diferenciado. Nosso objetivo é esse, é criar ações diferenciadas em determinados canais. Um canal seria o patrocínio. Então, quando a gente começou a visualizar patrocínio, a fórmula do patrocínio ela é igual há muitos anos. Eu, comprador de um patrocínio, tenho lá direito a uma propriedade que é uma placa, que é uma camisa, a inserção da logomarca. Qual é a nossa ideia? Nossa ideia é justamente trazer inovações dentro do mercado de patrocínio. Como é que eu posso levar meu key account de uma forma diferenciada numa ação que eu estou patrocinando? Né? Quais são as novas tecnologias que a gente pode estar levando para ser inserida como propriedade num canal de patrocínio? Então, a gente está muito ligado a inovações e levar diferenciações, ações diferenciadas para esse canal. Né? Esse é um pilar, patrocínio. O segundo pilar é um pilar que eu praticamente gosto muito, pô, me sinto super à vontade com ele. Quer dizer, como pai, né, às vezes eu sempre tenho uma cria que a gente curte mais, né? Essa é a cria que eu acho que eu curto mais, que é o pilar de relacionamento. Eu sou um apaixonado pelo ser humano. Esse foi um fato que me levou muito a refletir sobre a minha empresa, né? Quer dizer, onde eu queria atuar, como é que eu queria atuar, o que eu queria fazer da minha vida. Porque a gente, como empresário ou como empreendedor, você quer deixar um legado, quer deixar uma história, né? A gente tem hoje grandes empresários que já fizeram aí as suas marcas e estão aí no mercado. E eu sou apaixonado por ser humano. E um belo dia eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa linkada ao ser humano. E hoje a gente está fazendo aí algumas ações muito voltadas a ter diferenciações em relacionamento. Quer dizer, fizemos uma pesquisa recentemente com um grupo de executivos e descobrimos que a família se torna fundamental na vida desse profissional, que a esposa tem um papel fundamental na vida dele, o filho, enfim. E hoje a gente está dentro desse canal relacionamento, desenhar ações que foquem as pessoas. Então, como é que a Débora é? A Débora gosta de ir à Fórmula 1? Não gosta? A Débora tem filho? Não tem? Como é que a Débora... O que a Débora gostaria de ganhar para estar numa campanha, uma campanha de incentivo de vendas? Não adianta mais hoje as empresas desenharem assim, olha, você vai bater tua meta no teu quarto e vai ganhar uma TV de plasma. O cara pode comprar, né? Mas gerar experiências únicas para ele, com um foco que ele muitas vezes poderia adquirir e não adquiriu, esse é o nosso objetivo dentro da área de relacionamento, é desenhar ações focadas nas pessoas, o que, que ela gosta, onde ela gostaria de estar, como, com quem, né? E se estar, como é que a gente vai estruturar para a família dele? Então, por exemplo, na Fórmula 1, muitas vezes o empresário ganha um gift lá de Fórmula 1. Aí ele fala, pô, muitas vezes quem tá dando fala assim, pô, tô dando um puta presente para ele, mas pode ser um puta mico. Porque às vezes o cara não pensa que ele tem esposa, que ele tem filho, que para ele ir à Fórmula 1 ele tem que organizar a vida dele, ou fazer diferente, ou cria-se um campeonato de PlayStation no mesmo dia, manda o filho dele para o campeonato de PlayStation, cria um day, um dia para a esposa, que é ela ir no estúdio W, enfim, curtir o dia dela, ou leva todo mundo para a Fórmula 1. E essa é a fórmula do sucesso, é você envolver não só mais a pessoa, mas a família dele, e o lado emocional disso está cada vez mais forte. Eu acredito muito que a emoção hoje está sendo um pilar muito de um mercado de commodities que a gente vive, está sendo um diferencial para você fechar um negócio, né? Quer dizer, as pessoas são cada vez mais, quer dizer, quando se trata, poxa, se a gente der um exemplo aí de, tem uma determinada ação que eu quero fechar com alguém, eu vou fechar com quem eu tenho mais empatia, com quem me entende mais, e isso é um foco que a gente está mostrando no mercado. É uma quebra de paradigma, mas que a gente está conseguindo, aos poucos, derrubar os tijolinhos. E o terceiro é o canal inovação. Esse aí é o que me dá adrenalina, né? Que me faz, que faz a máquina girar. A Elos é uma empresa linkada a tudo que tem de novo. Então, hoje a gente está vendo que eu acredito que o mercado publicitário, que o mercado de below the line vai passar por um processo de reformulação grande, né, no futuro próximo. Por quê? Surgem novas mídias, surgem novas tecnologias, surge um novo momento de você fazer publicidade. Você tem aí hoje, né, essa proibição da questão de outdoor, enfim. Então, vai surgir oportunidade para quem for criativo mesmo, criar, quem estiver na frente vendo, pô, tem um canal celular, eu acredito que esse canal celular vai ser um canal fantástico para fazer novas mídias, né? E hoje o mercado da garotada, né? A garotada já nasceu com chip, né? Essa moçada que veio nessa geração pós a gente já vem tudo com byte, chip, para eles já vem no kit família. E eu acho que essa é a grande tendência, quer dizer, as empresas do mercado de comunicação, de marketing, têm que estar cada vez mais ligadas nas inovações que vão surgir. Agora, um pilar que o mercado precisa ter é entender e compreender esse movimento, que não adianta as agências estarem aí buscando novas tecnologias, inovações, e por outra parte o anunciante ou cliente ainda está no modelo antigo. Então, eu acho que é uma movimentação de educação cultural do mercado, que cada agência ou cada cliente vai ter que se readequar a um novo momento, né?
Rodrigo, a gente estava falando, assim, por exemplo, o surgimento de novas mídias. Algumas vezes a gente se sente bombardeado. Tudo, na verdade, é mídia. Se você vai no supermercado, você vê o piso do supermercado lá como mídia. Como atrair essa pessoa, esse consumidor em potencial ou esse parceiro em potencial? A diferença é realmente esse lado emocional, fazer com que seja uma experiência diferente? Qual é o segredo? Na tua concepção?
Olha, essa é uma excelente pergunta. Outro dia eu estava até conversando com um amigo meu num voo, que realmente hoje tudo virou mídia, né? Você vai até no banheiro masculino, tem mídia. Até na hora de você fazer pipi, né? Tem mídia. A gente estava conversando muito sobre isso, né? Quer dizer, hoje o celular, não adianta também você ter um celular e ter o celular a 2 em 2 minutos bombar de SMS, cada uma propaganda. Agora é blockbuster, compre uma Coca-Cola e ganhe um presente, enfim, isso vai se tornar uma coisa até chata para o consumidor. O que a Elos acredita, né, e para onde a gente está caminhando, é mostrar para as empresas que o lado diferencial ela conhecer muito bem o consumidor dela, ou o key account dela, ou o comprador dela. Quer dizer, o lado emotivo, eu acho que está sendo hoje um dos principais pilares no fato de você... Quer dizer, a partir do momento que você assiste uma propaganda, ela tem que te dar um recado. Outro dia eu estava brincando numa palestra, dizendo para os meus convidados, falando assim, olha... Quem já fez uma grande viagem a um curto período? Aí muita gente falou, eu. Eu falei, legal, quantos de vocês sabem detalhar essa viagem? Aí todo mundo ficou olhando para o outro, ninguém conseguiu me dizer o detalhe. E aí a gente partiu por um princípio, eu falei, e quantos de vocês lembram de algum momento nessas viagens? Aí sim, aí as pessoas aparecem. Ah, eu lembro de um taxista, ah, eu lembro de um lugar que eu fui com a minha namorada e dei um beijo incrível nela e falei que eu a amava. Então, e eu brinquei com eles. Então, vocês lembram de um momento? Legal. Isso é share of mind, né? Você lembrar, quando a gente pergunta, pô, que anúncio você lembra? Quer dizer, você lembrar naqueles últimos tempos de um momento que te marcou, que te emocionou, né? Eu acredito muito nesse pilar para fazer marketing hoje em dia. Não adianta hoje você ser muito criativo, quer dizer, a criatividade se torna fundamental no aspecto de uma criação, de um desenvolvimento de uma campanha legal, mas a emoção hoje se torna um diferencial, sim, no momento de você adquirir um produto ou de você adquirir um bem de alto valor agregado. Eu acho que o mundo passa por uma transformação muito grande, né, no aspecto como um todo, que é o ser humano, que é você entender melhor esse ser humano. A gente está saindo de uma fase que acabou essa coisa muito de... A gente viveu uma fase, acho que nos últimos 5, 7 anos, de uma coisa muito mais robótica, uma coisa que... Uma transformação muito grande do nosso dia a dia por causa de vários surgimentos. A internet mudou a nossa vida, né? O e-mail mudou a nossa vida completamente. Você compra hoje um celular que você quer saber que está chegando e-mail na tua caixa postal. Fico louco com meus amigos que compraram agora um celular que tem e-mail, que você está tomando shopping, começa lá a ler e-mail. Eu falo, meu, para com isso, não adianta mais isso, né? Então, a informação mudou muita gente, né? Robotizou muito a gente. E por que as grandes marcas hoje estão fazendo, os grandes sucessos das marcas estão sendo voltar um pouquinho para trás? Quer dizer, a Adidas lançou a sua coleção retrô, enfim, está todo mundo buscando lá atrás, né, alguma coisa. Então, eu acho que a emoção, a gente está buscando um mundo mais emotivo, né, um mundo mais romântico. Eu posso estar aqui falando sobre romantismo e emoção, mas é porque eu acredito e sei que no meu negócio a gente está conseguindo mostrar isso de uma forma diferenciada. Na hora de você fazer uma mídia, na hora de você fazer uma publicidade, você precisa focar um pouco na emoção, né?
Você comentou muito a respeito de inovação. E inovação não significa, muitas vezes, apostar, ou seja, como que, só para deixar bem claro isso para os nossos ouvintes, apostar no que é mais atual em termos de tecnologia é ousar, muitas vezes.
Débora, você falou a palavra-chave. Eu acho que inovar, hoje em dia, não é só uma tecnologia diferente. Eu, quando acordo, todo dia busco me inovar, que é fazer algo diferente. Acho que inovação parte de um princípio de você mudar o teu dia a dia, ou mudar a tua apresentação de um projeto, ou mudar a forma que... Eu acho que todo ser humano, eu acho que os grandes players, hoje, os grandes empresários de comunicação, são excelentes inovadores, né? Eu admiro muitos hoje no mercado, tenho referências de excelentes profissionais aí do mercado, como um Nizam, um Justus. Eles são profissionais que já criaram uma história, já têm seu posicionamento. Mas acho que a diferença deles para os outros é que eles sempre buscaram inovar, buscar uma coisa que você fazer diferente. Você tem que hoje fazer diferente, seja colocar uma roupa diferente. Quer dizer, você, mulher linda, quer dizer, você está sempre buscando um batom diferente, uma presilha diferente, um sapato diferente. Eu acho que isso é o grande segredo hoje das empresas, né? Toda empresa que vê um formato, quer dizer, a gente teve um período muito bom de ter uma receita naquele formato, foi bacana, mas a gente falava assim, até quando isso vai durar? Não dá para hoje em dia a gente pensar nisso. A gente tem que buscar cada dia surpreender o nosso cliente de uma forma realmente que ele não está esperando. Então hoje eu busco assim, fazer apresentações diferentes, né? Outro dia eu levei um cantor numa apresentação, o cliente achou o máximo, falou, pô, adorei isso. Porque não adianta mais você ir lá com PowerPoint, olha, eu sou o Rodrigo da Elos e tal. Ninguém aguenta mais hoje pegar o telefone e falar, puta, lá vem um fornecedor de agência promocional. Quantos telefones? Esse cara atende 50 telefones por dia. Se você não for diferente, ele não vai te atender. Né? Então, acho que a gente está buscando isso. Talvez é um caminho mais árduo, mas é um caminho que quando o cara te dá a oportunidade de te escutar, ele fala, ele se encanta. Porque muitas vezes ele fala, pô, não estava esperando isso. E isso faz toda a diferença no negócio.
Esse encantamento aí no mundo dos negócios pode levar a um outro ponto que, de repente, acredito que seja mais difícil, a fidelização. É difícil no mercado publicitário, no mercado de entretenimento e de marketing, alguém ser fiel à marca, a um produto?
Acho que essa pergunta vale US$1 milhão, né? Porque essa é a grande busca que todo mercado está, tanto o anunciante quanto a agência, está buscando, quer dizer. Eu falo por mim, como consumidor. Chegar no supermercado, a gente chega no supermercado numa gôndola, você tem 40 produtos. É. Eu acho que você ser fiel a um produto é uma palavra muito forte. Eu, por exemplo, sou fiel à GM, por exemplo. Olha o merchandising que eu estou fazendo aqui deles. Mas meus últimos 3 carros foram GM. Porra, gostei e fiquei, tô há 12 anos usando, sei lá, 10 anos usando a marca, sei, por um fato de experiência. O que eu acho que essas empresas não estão atentas é trabalhar com a emoção para trazer a fidelidade. Não sei se eu consigo detalhar isso, mas existe a venda, que eu sempre brinco nas minhas apresentações, que é uma venda silenciosa. Que é, muitas vezes, você um telefonema, muitas vezes no dia a dia você tem um cliente que ele passou uma certa situação que você fala assim, poxa, vou ligar para ele para dar um bom dia diferente ou para saber dele. Eu acho que aí a emoção leva ele a pensar com carinho em você. Né? Ele fala assim, pô, o Rodrigo me ligou em tal dia, ou o Rodrigo me levou para ia tomarmos vinhos, porque ele lembrou que eu gosto de vinho, ele trouxe um vinho. Então, a emoção se torna fundamental. O mercado de varejo é muito mais complicado você falar em fidelidade, porque fidelidade no mercado de varejo hoje é um super desafio para quem está cuidando de marcas de varejo. Eu acredito que sim. Mas quando empresas que vivem de vender produtos de alto valor agregado, eu acho que elas têm que gastar muita grana em gerar emoção para quem adquire um barco, para quem adquire um carro de luxo, para quem adquire um imóvel, né? Acho que as construtoras têm um mercado fantástico ainda, que não é tão bem explorado, que é, poxa, quantos anos aquela pessoa levou para comprar um apartamento, né? É o sonho da vida dela, e aquele primeiro momento que ele pisa no apartamento, o cara tem que criar um momento para aquela pessoa dizer, olha, você conseguiu, o apartamento é seu, é o máximo, né? E que eu acho que tem um mercado grande para explorar, porque a vida é feita de emoção. Eu sou emotivo até demais, até vivo à base da emoção, né? Mas acho que eu quis colocar para vocês que existe fidelidade, eu acredito, para te responder bem claramente, fidelidade no mercado de varejo, acho que é um grande desafio, mas fidelidade no mercado de produtos de alto valor agregado e serviço, Acho que as empresas têm que entender o mercado de emoção, o mercado de relacionamento e investir muito nisso, né? Outro dia eu estava conversando com um cliente meu, que é uma frase que eu levei muito a sério, que ele falou assim: eu não aguento mais ouvir falar que golfe no Brasil é um programa de relacionamento. Pô, a gente já fez 20, não aguento mais, agora a gente tem que fazer é futebol. O brasileiro gosta é de futebol, futebol é que a gente gosta, né? Quer dizer, então acho que isso é um fruto das pessoas se preocuparem com o quê? No fundo, é emoção, né? É levar emoção para as pessoas. Então, acho que é esse o caminho.
Voltando agora mais um pouquinho realmente para as ações de vocês, da Elos. Vocês apostam no segmento de luxo? É um diferencial também dos serviços, dos cases de vocês?
Sim, ótima pergunta. Eu acredito muito, o Brasil, sem dúvida nenhuma, é o país que mais cresceu nesse mercado. Só para a gente ter um dado, no ano de 2006, a população rica no Brasil cresceu 11%. Não é à toa que no Brasil existem duas Tiffany's. E o mercado de luxo cresce assustadoramente. Tá, não sou eu que estou dizendo, são os dados que várias matérias já surgiram falando do mercado de luxo. O desafio da Elos é mostrar para o mercado corporativo como é que aproveita esse crescimento do mercado de luxo para levar oportunidades de relacionamento para eles. Então, ao invés do cliente receber uma TV de plasma, e não tenho nada contra aqui as marcas de TV de plasma, e nem sou um adorador da TV de plasma, mas eu digo assim, hoje em dia, você tem que pensar na esposa do teu cliente. Ela ganhar um voucher para ir numa joalheria, comprar uma joia, olha, faz uma diferença para ele, né? Porque ele fala, olha, essa joia fui eu que dei, tarará. Ele canta de galo, não vai ter um que não vai cantar de galo nessa hora. Ainda mais, poxa, você entra num ambiente desse que as lojas são cada uma mais luxuosa, mais bacana. Aquilo ali é um momento diferenciado, né? Por exemplo, a gente hoje está criando um dia, que é um dia fashion, que é assim, poxa, o casal passa o dia, vai ter um estilista para dar um vestido para a esposa e vai levar ele para, de repente, fazer um terno sobre medida para ele. E fala assim, qual é a tendência da moda? O que, que é legal? Qual é o mercado, qual é a tendência de você usar uma roupa em determinado momento corporativo, porque muitas vezes o marido chega em casa e fala, lindona, temos um evento, e ela olha para ela e fala, que roupa eu coloco, que sapato eu coloco, onde vai ser? Então, existe um projeto nosso, até o Upper, que é um projeto que a gente quer convidar para empresas, sejam elas de serviço, de valor agregado, quer convidar 30 mulheres, sejam elas clientes ou colaboradoras, levar para um espaço legal, convidar uma super estilista para falar sobre moda, né? Convidar uma grife, sei lá, uma Christian Dior, uma grife, falar, aqui tem um outlet, cada uma ganha um voucher, compra nesse outlet, né? E parte do que for vendido, a gente vai convidar uma instituição do terceiro setor para fazer uma doação. Então, eu acredito muito em um projeto assim, sabe? É música relacionada à responsabilidade social. Isso é cross-marketing, né? Não é só você fazer uma peça e falar, tá linda, não. É mover as pessoas que, por exemplo, o terceiro setor. Eu amo o terceiro setor. Gostaria muito bem hoje de só atuar com o terceiro setor. Mas eu não acredito mais naquela coisa de passar sacolinha, vamos fazer uma doação, levantar, olha, vem para o meu evento, dou aqui um quilo de alimento. Acho que existem criativos nesse país que, poxa, podem dar diversos formatos para a gente fazer doação e se tornar uma coisa gostosa e não uma coisa de obrigação. Ah, fui lá, doei meu um quilo, ai, tô bem. Não, não é isso. É você participar de um evento bacana, gostoso, que tem conteúdo, que tem entretenimento e, acima de tudo, você está ajudando alguém. Eu acredito muito nesse pilar, né, de você estar desenhando ações nesse sentido. Então, a gente acredita, respondendo a tua pergunta do luxo, eu acredito muito no mercado do luxo. Acho que o mercado do luxo tem um horizonte grande de trabalho para eles não só se aproximarem do consumidor final deles, mas para eles enxergarem um mercado corporativo e desenhar ações inovadoras. E é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para justamente levar essa bandeira à frente.
Bem, a gente está conversando com o Rodrigo Jamal, ele que é da Elos Cross Marketing. Rodrigo, um outro ponto, só para a gente deixar bem mais claro, para que as pessoas possam acompanhar o que vocês andam fazendo. Eu queria que você citasse uns cases de vocês, projetos que vocês bancaram, que levaram à frente, que venderam para várias empresas, cases importantes ou que tenham significado algo interessante na trajetória da empresa, da Elos.
Legal. A Elos foi uma empresa que ela tem hoje, vai completar 4 anos, né? E a gente, ao longo dos 4 anos, como eu te falei, a gente veio fazendo um processo de reformulação do negócio. Começamos em below the line, depois eu parti para um princípio que eu, como vim do mercado de promoção, eu sempre acreditei em ferramentas que mostrassem a avaliação de resultados das ações, análise de retorno, ROI mesmo, dentro de ação below the line, que é uma coisa que, quando eu comecei a falar nisso no mercado, fui meio visto como marciano. Imagina, chegar numa empresa e falar: olha, sabe o que acontece? Estou trazendo aqui um modelo de uma ferramenta que você consegue acompanhar online a tua promoção no ponto de venda. Mas como? Como assim e tal? E eu ainda acredito nisso, né? Mas é um mercado que não é tão comprador desse tipo de solução. E o último momento da gente agora é esse momento mais voltado à experiência. Tem ótimos players que chegaram no Brasil, como a Vida é Bela, que é um grupo português. Porra, tem um trabalho lindo, se juntou a Connect, está aí. E tem outras empresas também. Acredito que o mercado tem que crescer, tem que haver mais outras empresas fazendo essas ações. E falando um pouquinho das ações que a gente vem fazendo, quer dizer, tem um case chamado Beautiful Day, a Rota do Luxo, que esse é um filhão que está aí, né, que existem compradores para esse projeto. A gente acabou de fazer, chegou num final de semana maravilhoso no Rio, que é um gift de um final de semana, que o ganhador, ele vai, ele se hospeda no Copacabana Palace, ele tem um spa para ele ir no Rio, depois ele vai ter um almoço bacana na beira da piscina do Copacabana. Tem gifts de lojas que a gente está negociando com lojas de marca para as esposas poderem passear e comprar os seus presentes. E no domingo, uma coisa muito difícil e muito chata é andar de helicóptero sobrevoando o Rio e vendo o Corcovado, vendo o Pão de Açúcar. Olha, é fantástico. O meu último final de semana agora, a gente foi com um casal de carioca. Pô, foi muito legal, porque os dois gritavam dentro do helicóptero: ah, que lindo, não sei o quê. É muito legal você ver um projeto que você desenhou, vendo as pessoas curtirem, gostarem. E esse é um projeto que está aí em alta, né? O projeto Upper, que eu te falei sobre, a gente quer fazer um projeto focado nas mulheres, né? No público feminino corporativo. Eu acho que ainda ninguém fez uma atuação voltada para essas lindas mulheres executivas que estão aí, que são, pô, mulheres maravilhosas, que estão dando uma direção, né, para o mercado brasileiro. Poxa, eu ando por aí, meu telefone só... O marketing está sendo dominado pelas mulheres, né? Isso não tem nada a ver com machismo ou não machismo, mas a mulher está assumindo uma postura que o mercado tem que reconhecê-la, né? E aí ela está hoje desenhando o Upper, que é esse modelo que eu falei para você, que a gente vai começar falando sobre moda. A gente tem interesse em falar sobre estética, falar sobre as tendências para o mercado feminino, o que, que tem de novo, levar gente bacana para palestrar e envolver marcas, grifes, né? E setores de responsabilidade social. Esse é um que a gente está lançando para 2007. Vamos estar no Pan-Americano, né, fazendo uma parte de, quer dizer, o Pan-Americano, o nosso intuito é convidar empresas para fazer ações de endomarketing, que é criar uma estrutura para ele levar de modo diferenciado um cliente ou um colaborador para assistir o Pan, né, com toda a estrutura, traslado, avião. A ideia é levar um esportista para o camarote para ele poder degustar também, né? Esse é um projeto que está aí em pauta. Dá para provar com alguns outros nossos clientes, está bacana. Tem o futebol, que a gente acredita que o futebol vai ser um esporte que vai mudar, cada vez mais está se profissionalizando. Você vê a entrada de empresas como uma Bigger, que está aí. Existe um grupo carioca também entrando no futebol no Rio. Para quê? Para fazer ações de marketing, profissionalizar esse setor, porque a gente tem o melhor futebol do mundo. Tem um público maravilhoso, mas a gente tem que criar um molde de levar os formadores de opinião de volta para o estádio, né? De um padrão, com um padrão de excelência bacana. Então, eu acredito que o futebol, ele traz emoção. você pode ser presidente, vice-presidente, diretor, enfim, você pode ser o estagiário da empresa, mas todo mundo, o homem chega no corredor e fala, ô, rubro-negro, ô, vascaíno, ô, corintiano, é a paixão, não adianta, brasileiro é apaixonado pelo futebol. Então, a gente está bastante focado em desenhar ações, né? Ou criar um jogo, ou criar uma ação de levar esse público de uma forma diferenciada para o estádio. Essa também é uma outra ação. E aí tem carnaval, tem bastante coisa que a gente vai estar levando, que é gerar momentos. O importante para a gente é conhecer muito bem, por exemplo, a Débora e desenhar uma ação focada à Débora. Se a Débora, o sonho dela é ir para a Guatemala, se o sonho dela é esquiar, enfim, a gente está buscando cada vez mais mostrar para a empresa que o investimento que ela tem que fazer é na pessoa. É buscar entregar aquilo que seja. Se a Débora tem um sonho de pintar, que coisa gostosa, Débora, um dia, um sábado, receber um pintor na sua casa para falar, vamos pintar um quadro juntos, né? Isso aí é o que a gente está buscando, quer dizer, é levar essas coisas bem pontuais para o nosso consumidor. Então, a gente vem crescendo, né? A gente está numa fase de mostrar um pouquinho essa proposta nossa para o mercado, que não é, ele não está comprando gravata, ou não está comprando uma ação promocional que ele está acostumado a comprar. Então, muitas vezes, nesse primeiro momento de compra, o cliente fala, legal, mas ele fica meio assim, que é legal, que não é. Mas quem está entrando está curtindo muito, né? Então, a gente hoje já tem na carteira a Electrolux, a Oracle, que está fazendo bastante coisa com a gente. Esse ano a gente conseguiu fazer com a IBM. Então, tem empresas que já estão conhecendo um pouco da proposta da Elos e que a gente está muito satisfeito e espera em 2007, assim, de verdade, fazer cada vez mais ações focadas para as pessoas. Eu sou apaixonado pelo ser humano, curto muito isso, quero ver minha empresa sendo uma referência no mercado para desenhar esse tipo de ação bem pontual.
Rodrigo, você está comentando desses pacotes de deleite, mas assim, claro, aí pensando nos empresários, que às vezes podem ter um pouquinho de resistência, apesar de você ter grandes grupos aí apostando nessa fórmula, nessa utilização de marketing, dá resultado? Ou seja, o resultado é além da emoção ou da fidelidade à marca, existem resultados que pode se medir?
Eu não posso citar eticamente o cliente, né? Mas vou te dar um parâmetro aí. A gente mudou um pouco desse conceito de aquisição para emoção, né? Com um dos nossos clientes. E o incremento desse grupo de vendas, ele cresceu até em metas de vendas 5%, que é muita coisa, né? É muita coisa. Quem conhece um pouco desse mercado comercial sabe que incrementar, além da cota, 5%, por uma mudança de incentivo, é muito grande. Então, eu digo assim, eu acredito que a emoção traz sim resultado. É invisível, silencioso, e o cliente precisa ter paciência, porque na hora de decidir, na hora de fechar o negócio, tenho certeza, falo com, assim, até na minha empresa, na hora de comprar um lápis, eu vou comprar daquele que me entende, daquele que tem uma maior comunicação comigo, daquele que, poxa, que um dia prezou a me desfrutar um momento com a minha família, com certeza. Não há sombra de dúvidas que existem companhias que o preço ainda é muito forte, setores de compras ainda tem, né? Mas a mudança, e existem momentos que não tem jeito, você vai por quem você confia, né? E confiança se dá com convivência, se dá com relacionamento, se dá com... Então, acho que o relacionamento, sim, a emoção, sim, traz resultado. Tem que ter um pouco só de paciência, porque você não está comprando uma gravata, não tá... O resultado, ele vem ao longo do tempo, não é um resultado imediato. Você precisa acreditar que aquilo ali vai te trazer resultado. Não é à toa que as empresas hoje investem milhões e milhões aí no mercado de relacionamento, comprando e muitas vezes fazendo simplesmente uma ação institucional. A marca está presente, mas aquilo ali tem um retorno grande para eles.
Rodrigo, essa mudança de comportamento e de conceito, você já enxerga, por exemplo, até mesmo na publicidade? Existem pesquisas que dizem que as pessoas, além de comprarem o produto, na verdade, compram uma emoção, compram o que não se pode comprar, compra-se felicidade, compra-se um conceito de felicidade ou de qualidade, de bem viver. Você acredita que essa, esse conceito que permeia a tua empresa e as ações também já está impregnando, por exemplo, a publicidade e até outros segmentos?
Débora, vamos pegar um, vou te responder através de um exemplo. Se você pegar hoje, abrir o jornal O Estado no sábado, você tem lá milhões de anúncios de imóveis. São totalmente emocionais. Totalmente emocionais. Família, você vai para o paraíso, né? São emocionais, né? Esse é um exemplo. Não é à toa que as propagandas mais premiadas no mundo envolvem quem? Crianças, envolvem animais, né? E por quê? Mexe com a emoção. Então, eu acredito que a emoção é o pilar. Olha, vou te dar um exemplo em casa. Minha mãe teve uma campanha da Casas Bahia que eles fizeram maravilhosamente, acho que foi no ano passado, um filme preto e branco falando da mãe, que minha mãe assistiu, chorou. Aí minha mãe falou assim, olha só, minha mãe que não entende nada de publicidade, só fala, meu filho, eu não entendo nada, mas eu queria dar parabéns para quem fez esse filme. Bom, conseguimos o telefone da agência, da Young e tal. Eu falei, mãe, tá aqui o telefone da agência, hein? Ela pegou o telefone, ligou para a agência, falou, olha, eu queria falar com aquele jeitinho dela, minha mãe já tem seus belos 70 anos, queria falar com quem criou a campanha de Casas Bahia. Bom, enfim, minha mãe foi falar com o Silvio, falou com ele, falou, olha, tô ligando pra você porque eu fiquei emocionada de ver essa campanha da Casa Bahia. Porra, se eu sou criativo e recebo um telefonema de um consumidor desse, eu dava cambalhota na sala, não por ser minha mãe, não por nada, mas... E minha mãe é compradora da Casa Bahia total, né? Lá em casa não pode nem falar em ponto frio, outro que ela quer comprar na Casa Bahia. Eu acredito sim que a emoção faz todo o diferencial hoje em termos de você motivar o teu consumidor a adquirir um bem de alto valor agregado ou até mesmo uma geladeira, porque as pessoas sem emoção não tem graça, né? Então, quer dizer, a vida é feita de emoção. Então, acho que as agências, sim, estão cada vez mais criando um conteúdo. A gente falou do exemplo, né, das construtoras que cada vez mais desenham uma mídia impressa focada na questão da emoção, do paraíso, do viver em qualidade de vida, juntamente com a família, né? As propagandas de carro, por exemplo, hoje é uma questão mais de aventura, de você sentir liberdade, vento. Quer dizer, tudo isso leva a pessoa a sentir um tipo de emoção. Então, eu acredito mesmo que a emoção hoje é o grande pilar aí, tanto que as agências de publicidade, como promoção, como as nossas, que desenham ações focadas nas pessoas, tem um pilar de emoção como um grande diferencial, né?
Apostando nesse segmento e nesse sentimento, você já comentou de algumas coisas que você pretende fazer para 2007. Eu queria que você falasse, só para a gente encerrar nosso bate-papo, a respeito aí de ações de 5 e 10 anos, ou seja, médio, curto, médio e longo prazos.
Olha, essa é uma pergunta ótima, né? A gente... Estou me sentindo agora justamente no analista, né? Porque você fica assim, ah, o que eu vou fazer agora, daqui a 5, daqui a 10 anos, né? Olha, o que eu pretendo fazer com a Elos, né? Que a Elos se torne uma referência no mercado de desenhar ações emotivas, né? Que as empresas corporativas nos enxerguem daqui a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, como uma empresa diferenciada em fazer ações inovadoras, ações focadas nas pessoas, no ser humano, né? Com uma qualidade exemplar, que isso não preciso nem comentar, mas que traga esse diferencial como um novo pilar de comunicação, de marketing e até mesmo um novo pilar de fazer negócios. Né? Que eles enxerguem esse novo formato como um diferencial para fazer novos negócios.
Bem, eu gostaria de agradecer o Rodrigo Jamal, ele que é diretor da Elos Cross Marketing. Obrigada pela entrevista tão simpática, agradável. Muito sucesso para a Elos e para você.
Débora, primeiro, obrigado pela teu alto astral, tua simpatia. Foi super gostoso falar aqui com vocês do podcasting. Deixo um abração para todo mundo aí. Um beijo para os meus clientes, um grande beijo para todos. Obrigado pelo carinho, né? Um beijo para minha linda esposa Fabiana, que essa aí me aturar, aturar um carioca em São Paulo não é fácil. Essa me atura, todo dia eu penso num negócio novo, não é fácil. Fala, um beijo pra você, te amo, você é linda, viu? Olha que declaração de amor, depois até vou ganhar um bônus com isso, né? A comidinha lá em casa vai sair até melhor.
Podcast
é a primeira vez, tá vendo? E queria deixar um recado para as agências, muito mais aberto, carinhoso de business, de dizer, olha, enxerguem empresas como a nossa como um novo braço para vocês, para levar novos canais de ações, de diferenciações, para que vocês também possam apresentar seus clientes em carteira, né? E nos enxerguem num formato diferente, num formato que podemos ser parceiros, isso é o mais importante. Um obrigado, um beijão e foi muito bom estar essa tarde contigo.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.